Se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Cães danados do fascismo papam e arreganham os dentes. Sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo.
Segundo bloco do programa Vamos à Luta começa com a música Pedrada, composição de Chico César, lançada no disco O Amor é um Ato Revolucionário, de 2019. Sobe um pouco mais o som aí, Mig.
Pra nos empurrar num abismo e nos triturar com os dentes.
Fantástico, genial. Genial, Chico César, genial. Programa Vamos à Luta, dessa sexta-feira, conversa sobre um novo mundo é possível. Mas daqui a pouco a gente vai vir com novidades por aí. Cláudio Oliver e Rodrigo Silvestre, que nos acompanham e nos brindam aqui com as suas presenças, com as suas luzes. Mas antes de eu tomar esse papo, eu queria mandar um recado dos nossos amigos do Senge, que são nossos apoiadores, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Então presta atenção, moçada. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, nas entrevistas, nos debates, nas audiências públicas e nas assembleias. Tamo que tamo. Unidos no coletivo das mulheres, da juventude, das causas sociais e da valorização da sociedade. Acompanhe o nosso trabalho em senge-pr.org.br. De novo, senge-pr.org.br. Valeu, Leandrão. Valeu, galera do sindicato que nos apoia. Muito obrigado aí pela participação. Eu queria voltar para o segundo bloco agora para lembrar de uma coisa. Queria mandar essa pro Rodrigo primeiro, depois quero tua consideração, Cláudio. Rodrigo, quando eu me lembro muito de um professor, estava comentando com o Cláudio aqui no intervalo, lembro muito de um professor chamado Manuel Gândara, que ele falava assim: é possível imaginar o fim do mundo, mas não é possível imaginar o fim do capitalismo. Acho que ele se remetia a essa tensão de acumulação. Essa acumulação, esse dinheiro guardado ali, não sei onde, não sabe o que fazer. E quanto mais existe esse acúmulo, mais a corda estica da desigualdade social. Você pensa que os novos dias, ou que os novos futuros, ou que os novos centros do mundo, talvez das próximas gerações, vão ter que debater essa situação do acúmulo, ou vão ter que mudar revolucionariamente, uma vez que todos os bens que a gente nunca deu bola, hoje estão sendo todos privatizados? A mais nova é a PL da água, que eles vão até, inclusive, ó, cobrar pela tua água. Fala aí, Rodrigo, o que você acha?
Veja, eu acho que uma das coisas muito importantes é que o capitalismo, ele, de certa forma, ele é uma forma eficiente de organizar a produção. Mas o que ele não se separa de uma coisa que é talvez o principal desvirtuar do capitalismo, que é a questão da exclusão da propriedade. Então, o fato do capitalismo permitir uma organização com elementos tecnológicos como a existência de moeda, a existência da separação do trabalho, especialização produtiva, todas essas questões são positivas. Incorporação de tecnologia, esses são elementos que permitem com que o capitalismo possa ser visto, digamos assim, como um modelo de produção que não tenha superado os outros modos de produção e, porém, não parece estar sendo superável. Porém, acho que o principal problema do que a gente pode discutir, e isso é necessário da intervenção do Estado e a intervenção da sociedade, é de que a propriedade dos bens de capital é que gera o principal problema. Porque o capitalismo é, por natureza, inflacionário. O processo econômico é um processo inflacionário. Então, ele requer que a gente consuma mais recursos para manter ele organizado. O que tem sido mostrado recentemente, e que é um dos elementos mais perversos do capitalismo atual, é de que se mostra que, se a acumulação for suficientemente grande na mão de poucas pessoas, a economia capitalista, por seus indicadores, vai bem, né? Então você coloca assim, se eu tiver 5 homens brancos lá detendo metade da riqueza mundial, ele consegue garantir os indicadores de PIB crescendo nos países, consegue garantir que haja produção e, em alguns pontos, haja remuneração adequada. Mas o que ele não consegue garantir, e isso não por um problema econômico, mas por um problema político e social, é do que fazer com a base que vai sendo excluída nesse processo. Como você falou, cada vez que a gente gera um novo bilionário do sistema, a gente dispensa milhões e milhões de pessoas que estão na base da pirâmide. Então, nessa perspectiva de olhar o que é o futuro do capitalismo, ele não se dará tanto, na minha percepção, por uma nova lógica de organização produtiva, mas com uma nova lógica de distribuição da propriedade. Esse é um ponto. O segundo ponto é de que, como o sistema se torna altamente concentrado, ele passa a atender a expectativas de poucas pessoas por bens absolutamente supérfluos. Né? A gente com as pessoas aqui passando fome, e as pessoas acham maravilhoso, em alguns momentos, que um certo cidadão norte-americano quer salvar a humanidade, entre aspas, nos mandando para morar em Marte. Né? Então, ou, usando um exemplo que é ainda mais grotesco, a gente pega um governo como o governo americano, por exemplo, e joga um míssil de milhões de dólares em cima de uma palafita lá no Afeganistão, ou de uma, né? Então, esse tipo de situação é uma escolha humana, né? Não tem a ver com o modelo em si, mas tem a ver com a perversidade humana. A gente acha que é mais importante produzir um iate, que é impossível de ser redistribuído depois, do que garantir alimentação básica para as pessoas, escola de qualidade, atendimento de saúde básica. Então, isso vai contaminando o sistema, né? A ponto de que a gente gera uma empresa que pode gerar um medicamento fabuloso, né? Hoje os jornais anunciavam resultados em cima de um medicamento oncológico que teve uma taxa de resposta muito alta. Só que esse medicamento oncológico, ele custará muito caro para o sistema. Enquanto seria muito mais adequado, eventualmente, investir esse mesmo recurso para que as pessoas tivessem, né, essa capacidade de buscar um alimento saudável, de produzir o alimento mais próximo de onde ele vai ser consumido, trazer elementos que são de resgate de valores humanos reais. Né? E eu acho que nisso a Casa da Videira, novamente, trabalha muito com essa questão. Né?
E aí, Cláudio? O que que você discorda do Rodrigo?
Não é questão de discordar, cara. Eu acho que, assim, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa dar um passo para trás. Né? A gente começou com esse tema, né? Um outro mundo é possível. Eu falei, olha, o que a Casa da Videira fez, e nós estamos fechando um ciclo nesse momento, foi um outro mundo acontece. Uhum. Só que agora a gente tem que mudar de frase e perder alguns medos. Né? Hoje a frase que a gente está usando, né, e está incorporando, ela não é nossa, né, ela surgiu num muro em Paris, né, é um outro fim de mundo é possível. E assumir que esse troço tem que acabar, meu irmão. Basicamente assim, a gente tem que perder o medo do fim do mundo. Porque tem essa coisa meio fantasmagórica, que é meio de... Não tem nada a ver com a Bíblia, porque a Bíblia não termina no... Por exemplo, quando você vai para o apocalíptico, a gente fala, ah, isso é apocalipse. Não, se pudesse, fosse. Porque o apocalipse termina com uma cidade maravilhosa para você viver e com um novo começo. Por quê? Ele está completamente coadunado com o que aconteceu nesse planeta. Esse planeta já foi destruído 5 vezes, meu irmão. Esse mundo, os mundos que nos antecederam, já acabaram 5 vezes. Dentro da civilização, já acabou o mundo romano, já acabou o mundo persa, já acabou o mundo macedônio, o mundo egípcio. E esse tem que acabar também, e vai acabar. E eu tô, assim, a posição que eu tô hoje em dia é muito mais de meter o pé no acelerador para ver se acaba logo. Você não vai me ver e falar, ah, precisamos de um mundo melhor. Não. Mundo melhor é você botar band-aid no câncer. Entendeu? O cara está morrendo por causa do remédio. Ele está morrendo por causa disso. Então, o que está acontecendo? Cara, acabou. Acabou. Então, esse mundo não funciona mais. Ele não serve mais. Tem que ter coragem de dizer isso sem muito medo. Esse mundo não serve mais. E por mundo, eu não estou falando planeta. Mundo é a forma como a gente se organiza.
Uhum, as escolhas, né?
É, e a nossa espécie tem 300... Vamos, números, assim, para ficar fácil. Nossa espécie tem 300 mil anos. Há uns 9 mil anos atrás, a gente decidiu começar um experimento novo chamado civilização desse modelo que a gente está aí. Que basicamente foi transformar outro ser humano em objeto e escravizá-lo. Porque daí a gente transformou todo o resto em objeto e passou a escravizar tudo. E hoje a gente chegou a essa loucura da finança que diz que você pode enriquecer sem produzir nada. É só zero no computador. Basicamente usando poder político. Ou seja, não tem como melhorar esse mundo. Esse mundo precisa acabar. Então, quando a gente fala um outro fim de mundo é possível, eu tenho que responder outras perguntas. Que mundo tem que acabar? Como tem que acabar? De que lado do fim do mundo que eu fico? Né? Quando eu entendo, por exemplo, quando o Krenak fala adiar o fim do mundo, eu estou completamente com ele, porque ele pertence a um outro mundo que também está sobre risco e esse mundo não tem que acabar. Se a gente não volta, como a gente estava falando na semana passada, né, Felipe, sobre a gente voltar para as relações de ancestralidade que a gente tinha, que permitiam a vida nesse continente de 50, 80 milhões de pessoas no continente americano, né, existe uma discussão quantas pessoas viviam aqui antes da era dos descobrimentos, mas na pior das hipóteses 30 milhões, na melhor das hipóteses 80 milhões, mas gente abessa que vivia aqui. Muito mais gente do que vivia, inclusive, em outros lugares. E que era sustentável. Esse mundo, enquanto for possível adiar a sua derrota final, e esse governo que está aí está fazendo todo o possível para que o que resta desse mundo acabar, a gente está vendo, eu acho que a gente não pode fazer esse programa aqui e ficar dando risada e achar legal sem mencionar a morte horrorosa do Bruno e do Dom, né? Que estavam ali defendendo esse mundo pela necessidade desse mundo existir. Esse mundo precisa ser adiado ao máximo o seu fim. Mas mesmo esse biológico, geologicamente, também vai chegar ao fim. Então a gente tem que perder o medo. A gente já passou por vários fins. Sabe qual é o grande barato que a religião te fala, que a biologia te fala, que o planeta te fala? A vida sempre tem a palavra final. Dá um jeito. Do asfalto nasce o mato. Entendeu? Racha. A árvore racha a calçada. Entendeu? E a gente pode encontrar esses espaços de vida. E nesse sistema que parece tão impermeável, tão impossível, a gente, enquanto este mundo não acaba, mas trabalhando que nem formiga para que ele acabe logo, encontrar as rachaduras que existem nesse sistema e viver dentro delas. A liberdade não está em criar outro sistema mundo parecido com esse, mas em criar um mundo dentro da rachadura, em que está tudo correndo aqui em cima e devagarzinho, igual, sabe essas formiguinhas que invadiram Curitiba agora nessa crise hídrica? Todo mundo está com formiguinha em casa. Sabe o que ela está fazendo com a sua casa? Ela está demolindo a sua casa. De tempo ao tempo, ela vai pegar grãozinho por grãozinho e vai fazer um enorme formigueiro ali. Sabe o cupim que está trabalhando lá em cima, que tem que trocar o telhado? Vai acabar com tudo. A gente precisa entender que eles estão em extremo espaço de liberdade dentro da rachadura que encontraram. A gente precisa encontrar nesse sistema as rachaduras enquanto ele não acaba. Mas começar a pensar num outro fim de mundo possível. A gente estava falando aqui de livros, né? Pô, tem um livro muito interessante para entender a formação primitiva de capital. Por exemplo, a gente fala muito de Marx, de Foucault, né? Pô, legal, cara. Mas e as mulheres nessa brincadeira que são um grande mecanismo de oprimido, né? A gente estava ontem com duas dessas mulheres. Né, cara? Oprimido e que gera toda a acumulação de capital. Essa acumulação de capital que o Rodrigo falou, que é fato, que é real, que está tudo aí, né, e que faz o sistema econômico falar, não, está tudo bem, nós estamos aqui bem porque tem um bando de gente rica aqui com um monte e um bando de pobre sem nada. É mais ou menos assim, ó, o rico está com a cabeça no forno a 110 graus e o pobre está com o pé na geladeira. Na média nós temos 36 graus e estamos bem. Não, não estamos bem. Não estamos bem, tira a cabeça do forno e tira o pé da geladeira, meu irmão. E a gente olhando, então, um livro, né, o Caliban e a Bruxa, eu queria recomendar para quem puder encontrar esse livro da Silvia Federici, que é uma feminista, que mostra como a acumulação primitiva de capital acontece a partir da opressão das mulheres. É um negócio fantástico, um livro fantástico. Tem um livro que vai sair pela Companhia das Letras, não sei o título que ele vai ter em português, eu acho que vai ser O Alvorecer de Todas as Coisas, né, The Dawn of Everything, que está aí, né? Então, pô, São livros. Vai sair agora, vai sair em julho esse livro em português, né? Tem um alvorecer depois do fim do mundo. Depois do fim do mundo não tem a catástrofe, não tem um incêndio, não tem um mundo explodindo. E por isso que eu quero que o Elon Musk vá para Marte.
Sim.
Entendeu? Porque aproveita, vai e não volta.
Exato.
Entendeu? Porque o mundo que vai continuar é esse, apesar dele. Não. É isso que eu tenho para dizer.
Não precisamos de gente. Excelente, excelente. Não precisamos de pessoas que propaguem esse meio inviável e completamente...
Não se trata de melhorar o sistema.
Não.
A gente tem que voltar a dizer que a gente precisa acabar com o sistema.
Uhum.
Simples assim.
É. Bom, pancada. Essa é a Rádio Cultura mais livre de todas. Estamos aqui no programa Vamos à Luta. A gente vai dar mais uma pausadinha para mais um break. E daqui a pouco a gente volta no terceiro e último bloco deste programa de hoje maravilhoso com esses dois gênios da raça, o Cláudio e o Rodrigo. Fica por aí que daqui a um minuto a gente já volta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.